E hoje o assunto é política, o nosso assunto é a mudança do calendário eleitoral. É isso mesmo, aprovadas as eleições desse ano, já tem um calendário novo. E para entender um pouco mais sobre esse calendário, eu converso agora com Anderson Alarcon. Ele é advogado, especialista em direito público, direito político. Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, todos os ouvintes da CBN.
Bom, a gente sabe que mudou agora. Primeiro turno, 15 de novembro, se tiver segundo turno, 29 de novembro. Fora isso, o que mais mudou?
Gilson, muitas mudanças, na verdade. Entre elas, a vedação para transmissão de programa apresentado documentado por pré-candidato, que era anteontem, 30 de junho, a partir da data a partir da qual nada poderia mais ser transmitido por esses pré-candidatos, foi também prorrogada para o dia 11 de agosto. As convenções partidárias foram igualmente prorrogadas para os dias 13 de agosto a 16 de setembro. Registro da candidatura, que também como tinha como data limite 15 de agosto, prorrogado igualmente para até 26 de setembro. Além de outras alterações importantes, como, por exemplo, o prazo para encaminhamento das prestações de contas dos candidatos, também foi colocado para frente no dia 15 de dezembro. A diplomação dos eleitos fica, portanto, ali mantida para dia 18 de dezembro, uma vez que não se quer e não se pretende alterar a data da posse. Se até lá nada mais mudar e o cenário assim não exigir, espera-se, para o dia 1º de janeiro do ano vindouro. A curiosidade é que esses candidatos, outrora em tempos normais, só poderiam ingressar nos seus mandatos, por assim dizer, ser diplomados, depois que a Justiça Eleitoral tivesse julgado as suas contas. Agora, a mudança é que a Justiça Eleitoral não terá tempo hábil para julgar as contas, mas, por outro lado, o candidato só será diplomado se, ao menos, apresentar em tempo, ou seja, até o dia 15 de dezembro, as suas contas. O julgamento ficará para fevereiro de 2021, quando, então, esses eventuais eleitos já estarão, provavelmente, empossados e no exercício do mandato. Outros prazos, como datas finais para apresentação de processos contra candidatos, também foram postergados. Em sua maioria, se encerravam ali na data da diplomação, quando muito, 15 dias após ela. Foram, portanto, prorrogados esses prazos, em sua maioria, para março de 2021. Entre outras coisas, estimado Gilson.
E aí nós temos aquela questão da mídia, né? A gente sabe que tem as mídias tradicionais, que é rádio, TV, o impresso, mas o rádio e a TV tem toda uma regulamentação para isso. E a questão da internet, como é que está ficando isso?
Sim, as emissoras, vamos por partes. As emissoras de rádio e TV devem receber o plano de mídia até o dia 26 de setembro, quando também ficaram postergadas, prorrogadas, foram jogadas para frente, na mesma proporção, a propaganda gratuita, assim chamada, no rádio e na TV. As questões da propaganda na internet, as questões relativas a impulsionamento e outras mais, mídias sociais, redes sociais, a regulamentação prevalece, as proibições no que dizem respeito a impulsionamentos pagos, a divulgação em sites de notícias, em jornais, a divulgação paga nessas modalidades permanece, ou seja, não houve ali nenhuma alteração, apenas aí essa adequação e ajustes propriamente de datas mesmo. O que talvez nos preocupa, Gilson, e acho que A sua pergunta carrega um tanto quanto dessa simbologia. Refere-se à questão aí já afamada das fake news. E isso tem preocupado tanto, não apenas o Brasil, como o mundo, que aqui em terras domésticas foi apresentado e em vias aí já de um acordo para aprovação de um projeto que, por assim dizer, criminaliza as fake news, conceitua as fake news e traz ali consigo uma série de questionamentos e dúvidas e que talvez possa ser aí objeto específico de uma ou mais conversas sobre isso. Apenas porque, em tempos de redes sociais, em que a informação tem uma velocidade muito rápida, embora nem sempre consistente, acaba, sim, a partir de inverdades, por interferir indevidamente no processo de formação da vontade do eleitor, que deve, antes de tudo, ser livre, consciente e não estimulada por inverdades ou por estratégias criminosas até, que essas mensagens falsas, essas informações falsas acabam provocando e podendo, inclusive, impactar diretamente no resultado das eleições, gerando uma espécie de resultado indevido, manipulado ou mesmo artificial.
Doutor Anderson, eu queria falar um pouquinho sobre a Covid-19, e a gente sabe que existem as determinações do governo estadual, os poderes municipais, a autonomia dos poderes municipais em relação a isso. Essa autonomia afeta as eleições? Uma lei municipal, por exemplo, pode mudar a regra em relação às eleições no município em relação a outro?
Sim, Gilson, essa é uma questão que nos preocupa sobremaneira, porque a aprovação tal e qual ali realizada e fechada pelo Congresso Nacional na emenda constitucional específica e para esse caso, são tempos de exceção, né? Autoriza limitações de atos de campanha por lei municipal ou mesmo decisão da Justiça Eleitoral mediante parecer da autoridade sanitária estadual ou nacional, a depender de cada caso. Aqui a gente fica um tanto quanto preocupado e precisamos ficar de olho para que esta autorização, no sentido de se imporem limites a atos de campanha em determinado município aqui ou acolá, sob o mote da contenção da epidemia, precisamos ficar de olho para que isso não seja ali indevidamente utilizado ou desvirtuado para beneficiar ou prejudicar esse ou aquele. De fato, a sua pergunta ela é pontual, ela é necessária e nós precisamos ficar de olho. Assim como precisamos ficar de olho, estimado Gilson, a própria questão da publicidade institucional, que é expressamente proibida nesse segundo semestre do ano eleitoral, mas que acabou também aqui possibilitada, elastecida, desde que relacionada à emergência da saúde pública, não nos descuidando, de novo, da fiscalização e da contenção, apuração e responsabilização de eventual abuso. E, por fim, Gilson, ainda no que diz respeito a eleições, Covid-19 e questões peculiares de cada município que podem, sabemos, divergir em relação ao outro, essa PEC permite, em caso de impedimento de ordem sanitária no território do Estado ou mesmo de determinado município, a postergação das eleições até o limite de 27 de dezembro. Então, digamos que um município ali apresente uma situação absolutamente clara, demonstrada, comprovada e por ordem sanitária, que neste caso deve ser avaliada pelo Estado e também pela nação, pela federação, justamente, talvez, para impedir que a autoridade sanitária do município se envolva com essa discussão, o que talvez blinda um pouco, por assim dizer, mas, convenhamos, não impede, não está não nos imuniza, não está imune de eventual desvirtuamento do próprio Estado ou mesmo da própria federação, que acaba tendo esta possibilidade de, no caso concreto, no município concreto, avaliar se mesmo a eleição postergada para 15 de novembro continuaria significando riscos para a população. Nesse caso, mediante, repito, todo ali um procedimento, estaria autorizado para acabar por decidir para uma outra data, desde que esta data não ultrapasse o dia 27 de dezembro.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Nós é que agradecemos. Um bom dia a você e a todos os seus qualificados ouvintes. Um grande abraço.
Eu conversei com o Dr. Anderson Alarcon, advogado, especialista em direito público político, e conversamos sobre as eleições. Tem novo calendário, tem uma série de regras. Muito interessante que ele fala sobre o poder dos prefeitos em caso de necessidade por saúde pública e com fiscalização sanitária, se pode adiar uma eleição no município. E também o prefeito pode tomar medidas que interfiram na campanha eleitoral. Aí a preocupação. Ter sempre como posicionamento dos prefeitos uma preocupação com a saúde, sem ter preocupação com os desdobramentos democráticos da eleição.